comecei a sentir que se eu também soubesse um pouquinho da área, provavelmente conseguiria evitar determinados erros, ou eu próprio em casa conseguiria compreender melhor as pessoas que me rodeavam no departamento médico e conseguia cumprir melhor com as recomendações que me davam, porque não basta só o médico da equipa ou o fisioterapeuta da equipa dizer ao atleta: olha, tu depois quando chegares a casa fazes isto, é importante que o atleta também de certa forma se interiorize e saiba o porquê das coisas, para que não caia de certa forma num facilitismo: ou não, eu até já estou melhor, até já nem me dói, não preciso fazer. Há um bocadinho esta sensação de parte dos meus colegas, e eu assisti a isto muitas vezes, e pronto. E foi nesse sentido que eu entretanto, só que infelizmente depois por outras razões particulares que não importa para aqui falar, mas se vier, se entretanto calhar em conversa, também terei todo o gosto em esclarecer as situações, por questões financeiras, depois, e até porque depois o meu filho também entrou, mais velho, entrou na faculdade e começou, ficou-me um pouco pesado em termos económicos para a família, para o orçamento familiar, estarmos os dois a estudarem no ensino privado, apesar do meu filho não estar no ensino privado, estar em Aveiro, na faculdade, em Aveiro, em Biologia. E pronto, e eu entretanto tive que para pena minha, deixar o curso de fisioterapia a meio, para pena minha.
Vamos então introduzir a nossa primeira rubrica, que se chama A Minha Playlist, em que a seleção musical que vamos estar ao longo do programa tem inteira responsabilidade do nosso convidado. Vamos começar com uma música do Manuel Freire, Pedra Filosofal. Porquê desta música, Dinis?
Essa música eu já a tinha escutado, porque, como toda a gente sabe, é um ícone histórico da música portuguesa, e eu já tinha escutado enquanto pequenino, mas só comecei a tomar o verdadeiro sentido, digamos, a parte mesmo, a verdadeira mensagem dessa música, eu interiorizei em Coimbra, na altura em que estava na académica, depois de algumas tertúlias lá com estudantes, pronto, eu interiorizei o espírito, digamos assim, da
Briosa.
Da Briosa e a mensagem da canção e o porquê, e então tu compreendes de facto o porquê da música e o tipo de mensagem que te passa e os valores a que se refere, uma série de coisas que nós, à medida, quando somos novos, não perdemos muito tempo com isso, mas à medida que vamos amadurecendo vamos percebendo que são pedras fundamentais para construir o teu caminho.
É vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, no perpétuo movimento. Eles não sabem que o sol é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é a retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raio, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La, 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 la.
Freire, Pedra Filosofal, é uma das escolhas do nosso convidado da rubrica A Minha Playlist. Começamos então com esta música da escolha do Diniz Rezende. Estamos à conversa com um dos grandes nomes do futebol nacional, e como já falamos bastante de várias áreas à volta do futebol, porque estivemos a falar sobre Diniz, e falar de Diniz é falar de futebol, vamos então mergulhar aqui, sem ser para enganar ninguém, sem ser para enganar, mas vamos mergulhar na vida do Diniz futebolística. Já conhecemos um pouco também como é que começas a jogar futebol, a tua chegada ao Paços Brandão quase um pouco por acaso, mas fala-nos agora então desses primeiros tempos de futebol. Como é que tu começas a jogar futebol, em que posição é que jogavas, que memórias é que tens desse primeiro ano no Paços Brandão, o que é que aprendeste, o que é que viveste, fala-nos um pouco sobre isso.
Eu no Paços Brandão tive algumas dificuldades. Uma, porque nem tinha chuteiras, nem tinha nada, fui treinar de sapatilhas. Tinha lá colegas meus com chuteiras, pitons e tal, naquele pelado, e eu escorregava e tal, assim, porque fui os primeiros treinos foi de sapatilhas. Depois o Paços Brandão lá me deu umas chuteiras, que eu ainda sou do tempo em que os clubes davam alguma coisa aos jogadores. Agora é tudo pago. E pronto, o Paços Brandão lá me deu umas chuteiras para eu treinar. Era o Martins, o treinador. Vivia ali perto do Café Branduense. Era o Martins o treinador, que era pai do Tom Martins, um antigo jogador também do Feirense, na altura, que chegou a jogar no Feirense, e que jogava curiosamente também lá no Paços Brandão comigo na equipa, o Tom Martins. E inicialmente era ponta de lança. Como era grande, era ponta de lança, e o primeiro jogo que eu fui fazer oficial foi contra o Pé do Durido, perto das Minas de Pijão, salvo erro. Pé do Durido,
Abra de Raiva em Cristal Pai.
Era contra o Pé do Durido e fui a ponta de lança, quer dizer, e em vez de ser os defesas a marcar-me cerradamente, e aquele futebol mais agressivo, era ao contrário, era o ponta de lança a virar as defesas. Inclusive, por infelicidade do miúdo, acabei até por fraturar uma perna
no primeiro jogo.
É verdade, no primeiro jogo, por incrível que pareça. Mas não foi porque lhe desse uma porrada, não, ele é que chutou a bola contra o meu pé. Chutámos os dois a bola, só que como eu era muito forte fisicamente e o miúdo era um pouco mais franzininho, chutámos os dois a bola, só que como eu tinha muito mais força, e já na altura tinha, apesar dos meus 13 anos, já tinha perto de 1,82 m e 70 e tal quilos de peso, era muito forte, e o miúdo, pronto, e fraturou. farturou perna. Eu não sei se ele me está a ouvir e se me lembra de mim, desde já as maiores felicidades para ele, esse atleta.
O que é certo é que...
Mas marcou-me.
Mas não te fez desistir.
E precisamente nessa semana o treinador Martins disse-me assim: epá, tu vais ter é que ser defesa central, porque ninguém vai marcar um golo lá na nossa baliza. E então, de facto, o Paços Ferreira não era uma equipa brilhante. Nós tínhamos alguma dificuldade, porque jogávamos contra equipas muito fortes, que era aqui o Feirense, o Lourosa, o Lamas. Eram equipas muito fortes, e nós, de volta e meia, éramos goleados, 5-0, 6-0. E curiosamente, quando o Martins então decidiu pôr-me a defesa central, as coisas melhoraram muito. Perdíamos na mesma, mas já não era por muitos. Já era um zerinho, à rasquinha, e alguns conseguíamos empatar e os outros até passámos a ganhar, e depois com a vantagem deu de quando em vez nos lances de bola parada ainda dava o meu saltozinho lá em cima, ainda conseguia fazer uns golozinhos de cabeça, e foi assim que me transformei de repente em defesa central. E depois, claro, fui chamado à seleção distrital.
E aí que se dá o salto para São Joanense?
E é aí que se dá o salto para São Joanense. Eu fui chamado à seleção distrital. Um dos adjuntos do selecionador era o Zequinha, um brasileiro que era treinador da São Joanense e fazia parte da equipa técnica do Sr. Tavares, que já faleceu, que era o selecionador na altura, que era de Oliveira das Mães. E depois é que, portanto, lá me tentou convencer a mim e ao meu pai para eu ir para São Joanense. Claro, está com a ajuda do professor Azevedo, que era um professor de ginástica que eu tinha no Colégio Santa Maria de Lamas, onde estudava. E então, esse professor Azevedo também foi uma das pessoas fundamentais na minha carreira. Porque na altura o meu pai estava um pouco recido: epá, vais agora para São João da Madeira, eu não tenho dinheiro para o comboio, e se passas para São João da Madeira ainda é muito, muito longe, tu estudas em Lamas, e como é que vais treinar à noite, e como é que jantas, tens que levantar cedo no outro dia para ires para a escola. E esse professor depois é que se disponibilizou a ajudar-me no transporte, porque era meu professor em Lamas, e de facto foi devido a ele que consegui de facto ir jogar para São Joanense, e o meu pai portanto dar essa autorização, porque de facto esse professor depois responsabilizou-se quer pela minha alimentação, jantar depois dos treinos, quer pelo meu transporte para casa.
O que é certo é que foi um ano na São Joanense que certamente correu muito bem, porque no ano a seguir dá-se um salto enorme, chega a um Futebol Clube do Porto. Como é que foi então, como é que encarou, como é que foi a vivida também este ano na São Joanense, e o que é que encarou quando chega a um dos grandes clubes do futebol nacional, que é o Futebol Clube do Porto?
Nesse ano o São Joanense tinha uma grande equipa e chegou a ir, inclusive, se não me engano, à fase final aqui com o Feirense. O Feirense na altura também tinha uma grande equipa, com o Pinto, o Caetano, uma série de jogadores que depois vieram a dar profissionais de futebol aqui no Feirense. E curiosamente a São Joanense também os tinha, desde o guarda-redes Diamantino, que acabou por ir para o Benfica, o Litos, que acabou por ser um craque no Sporting, o Dito, ponta de lança, uma série de outros jogadores, que o Azevedo, que chegou depois também no Sporting. Havia ali uma série de jogadores na São Joanense também que nesse ano foram cobiçados pelos clubes grandes. E eu, claro, pronto, isto no futebol, como tudo se sabe, não é, à custa dos olheiros, o facto da São Joanense e nessa altura também o Feirense estar a ser muito, muito, muito observado pelos clubes grandes, fez com que eu fosse parar ao Futebol Clube Porto. Claro está que havia um atleta que era de Paços Brandão, que era o Artur Amorim, que já jogava no Porto. E na altura eu falei com ele: epá, ligaram-me do Porto, e ele disse: epá, então porquê eu vou treinar hoje, porque é que tu não vês comigo e já resolves a situação? E eu disse: olha, pronto, então nem é tarde nem é cedo, vou contigo. E fui com esse tal Artur Amorim para o Porto, e depois no final do treino lá estivemos a falar com a direção e acabei por depois...
O que é que sentiu quando chegou ao Futebol Clube do Porto? Sentiu que estava a dar o passo? Nós já percebemos logo no início da conversa que foi tudo um pouco por acaso, não é? Isto acaba por ser uma sucessão de acasos que o leva ao Futebol Clube do Porto e antes estreia num campeonato profissional, mas já lá vamos à parte profissional de futebol. O que é que sentiu quando chegou ao Futebol Clube do Porto, e como é que foram estes tempos vividos jogando ao mais alto nível num dos maiores clubes, a rivalizar com o Benfica, com o Sporting, com Braga, com Guimarães?
O Porto é sem dúvida nenhuma, foi sem dúvida nenhuma o clube que me despertou verdadeiramente para o futebol profissional. Porque eu, apesar de no Paços Brandão ter sido chamado à seleção, quer distrital, quer nacional, e curiosamente eu fui chamado à seleção nacional pelo Paços Brandão, era na altura o Zé Augusto, o selecionador, que lá está, pois tive muita dificuldade em impor-me, porque era jogador do Paços Brandão e os meus colegas eram tudo do Porto, Benfica, Porto, Benfica, Sport, Porto, Benfica, Sport. Eu era um dos poucos do Paços Brandão e tive alguma dificuldade, mas isso, pronto, é próprio. Mas curiosamente, apesar de eu ter sido chamado à seleção, e mesmo na São Joanense também ter tido algumas oportunidades dessas, o futebol continuava a ser para mim uma forma, um lobby, uma coisa que eu gostava, não via como profissão. É exatamente quando eu chego ao Porto que me começam os responsáveis do Porto a dar-me outra visão do futebol, outra ambição, outra forma de pensar, outra forma de estar. E é precisamente no Futebol Clube do Porto que eu começo a ter a consciência de uma carreira desportiva e de que poderá valer a pena investir. É no Porto também que eu tenho a consciência, esta consciência que eu acabei há bocado de dizer, de que tecnicamente era limitado. É precisamente no Futebol Clube do Porto que eu tenho essa noção, porque até lá eu considerava-me um dos melhores jogadores da minha equipa. E considerava-me imprescindível. E achava que os miúdos, pontos, eram todos bons rapazinhos, bons jogadores, mas ao meu nível, entre aspas, como se quiser, eu tinha essa noção. E é precisamente quando eu chego ao Futebol Clube do Porto, com os meus 15, 16 anos, que eu de facto tenho a noção que afinal.
Choco a realidade.
Que afinal não és tão bom assim. Para já não era titular, jogava na equipa B, tive algumas dificuldades em impor-me e curiosamente nem era um defesa central mais utilizado na equipa do Porto. Na altura era o Cruz e o Festas, que acabou até inclusive por ser campeão europeu. E eu ia jogando à medida que as oportunidades surgiam. E é aí, de facto, que eu tenho a consciência de que realmente tinha que trabalhar mais, que tinha que ter outras opções e outras qualidades técnicas, e que realmente, que até ali eu andava um pouco iludido. E de facto, é aí que eu tomei consciência da realidade e que realmente começo a tentar, no futebol, para chegar lá, tentar disfarçar os defeitos que tinha, não é? Ou acabar mesmo com eles e tentar evidenciar ou pôr a nu as qualidades que tinha, que era o aspecto físico, a força, a velocidade, e que os próprios responsáveis do Futebol Clube do Porto me ensinaram a fazê-lo. Nomeadamente um dos grandes defesas centrais dos anos 60, que foi Magriço, em Inglaterra, ainda há pouco estávamos a falar disso, em off, que era o Festas, que jogou em Inglaterra, foi meu treinador nos juvenis do Futebol Clube do Porto, e depois mais tarde o Fulciano, também era considerado uma das torres de Belém, que foi um dos grandes centrais também do Belenenses, também nos anos 60, e que também foi meu treinador no Porto. E penso que até há bem pouco tempo o Futebol Clube do Porto, e que me perdoou os outros dois grandes, ou três grandes, como queira chamar, porque eu gosto muito do Boa Vista, e acho que o Boa Vista merece ser grande também, pelos campeonatos que conseguiu, e as taças, e por aí vai, mas que me perdoou esses outros três grandes, não haja dúvidas que o Porto, até há bem pouco tempo, era das melhores escolas de defesas centrais. Desde os Limas Pereiras aos Fernando Coutos, aos Jorge Costas e por aí fora.
Ricardo Costa, Ricardo Carvalho, Tonel.
E se nós repararmos bem nas seleções nacionais dos últimos anos, verificamos que temos muitos centrais do Futebol Clube Porto. E penso que o Porto, a nível de defesas centrais, era uma grande escola. E eu lucrei muito com isso e beneficiei muito com isso no futuro depois.
O que é certo é que eu também gostava de falar um bocadinho dessa passagem pela seleção, que certamente muito terão honrado, e já falou da dificuldade, sendo um menino de Paços Brandão, colocado entre aspas pelo Paços Brandão na seleção nacional. O que é que sentiu quando foi chamado à seleção nacional, e o que é que sentiu quando ouviu o hino pela primeira vez, e como é que foi também toda a sua carreira na seleção, de que forma é que sentiu aqueles momentos com a camisola da esquina?
Eu acabei por fazer só praticamente jogos particulares, infelizmente, até precisamente por causa disso. Agora, senti-me honestamente, e que me perdoou o Zé Augusto, o Jucas e todos os selecionadores da altura, e o Bernabé,